Olá, aqui é o Bob.
Oi, aqui é a Fê.
Olá, aqui é o Pelux.
E olá, aqui é o Yoshi.
E sejam bem-vindos a mais um Metros Rasos, o podcast onde a gente fala sobre tudo menos anime. E estamos aqui de volta depois de sabe Deus quanto tempo para gravar mais um Metros Rasos, né? Antes de tudo, antes de começar esse incrível podcast do mais alto nível, gostaríamos de agradecer primeiramente aos queridíssimos apoiadores que ainda estão lá apoiando a gente todo mês, como podem. Mas aqui em especial a gente agradece aqueles que podem apoiar com 15 reais ou mais, como fez o Vitor Henrique,
o Gabriel Carneiro,
o Pedro Rafael
e o Caio Augusto.
Tá, todos vocês aí, meus queridos, um obrigado muitíssimo especial.
É, esse obrigado tem que ser especial mesmo, né? Porque a gente tá na nossa maior pausa aqui.
Pois é, assim, o maior hiato da história do podcast, né?
Nosso último podcast foi o de Scott Pilgrim em dezembro.
Caralho, faz tempo. 4 meses sem um Rokushitazinho.
Não, e o Scott Pilgrim foi um que foi solto aleatoriamente, assim. Porque ele já tava um tempão sem fazer, fez só de Scott Pilgrim.
Já tava um tempinho. Não, e eu tava vendo que tem uma estatística que se uma empresa, não que nós sejamos uma empresa, mas que se a empresa ela dura 3 anos, é um bom sinal de que ela vai durar muito mais do que isso, se ela para antes. E a gente parou, assim, muito perto, quase fazendo 3 anos. Então eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque não chegou a fazer 3 anos, assim, parou muito pertinho. Não parou, mas, né, deu aquela, essa estagnada.
E agora fodeu, zerou a contagem. Agora é ano zero novo, é isso.
Não, vai contar mais 3 anos, né? A gente tira esse tempo parado, pelo menos, zerar tudo, preocupante.
Mas, ó, você que tá escutando aí e se perguntou agora, ué, mas como é que eu posso apoiar vocês também? Bom, nós temos a nossa campanha no Apoia-se, como apoia.se/rkst podcast. Lá com qualquer valor a partir de R$1 você pode estar apoiando a gente. Ou você também pode apoiar a gente dando um subzinho lá na Twitch. De vez em quando, pessoal, a gente ainda tá fazendo live por lá, uma vez ou outra.
É, as lives diminuíram, principalmente recentemente, mas não tanto quanto o podcast. Live de vez em quando rola.
Provavelmente vão voltar com tudo. Foi porque, tipo, eu tive problema no computador, o Pelux teve problema no computador, e Yoshi teve problema no computador. Então, assim, não há salvação.
É, não, assim, foi um período bem difícil, cara. Fiquei mais de um mês, assim, meio que sem computador.
Eu acho muito incrível, porque é sempre o computador de um, aí depois o do outro, depois o do outro. Tipo, não existe.
É porque, filho, a gente usa computador pra jogar e isso é errado. O computador é feito pra fazer Excel.
É máquina de Excel, exatamente.
A gente resolve jogar e o que você não paga em dinheiro no console, você paga na sua sanidade.
Exatamente. Eu uso só o meu pros meus estudos, pra rodar minhas coisas aqui, e funcionando perfeitamente. Nunca nem...
É bom. Isso.
O máximo que eu jogo é Stardew Valley.
Assim. O meu computador é muito mais caro que um console, né?
Ah, não. É, pelo que segundo o computador é muito mais caro, né? Mas o tanto de jogo que a gente pega na biblioteca do Paulo Coelho, ou paga muito mais barato, essas coisas, né?
Sim. Mas é, tanto é que, tipo assim, do último podcast pra esse, eu estou em outro computador. Não é nem, tipo, eu troquei uma peça. Não, é outro computador. Eu desisti do meu computador.
Você mudou de casa, só tá vendo,
foi? É isso, né? Não. No Rokushita que vai sair, que foi que a gente gravou antes desse Metros Rasos, eu já estava na casa nova. Mas, de fato, no do Scott Pilgrim, eu ainda tava na casa antiga. Então, até de apartamento eu mudei.
Esse Rokushita que vai sair ainda, ele foi gravado no meio do caos, inclusive, né?
Não, tipo, esse Rokushita...
No meio desse turbilhão de parada, ele foi gravado num podcast ali.
É.
E não foi fácil. A gente não conseguiu parar e gravar.
Eu gravando sentado no chão da sala, porque nem a mesa do computador tinha montado ainda na casa nova, sabe?
E duas vezes faltou energia na casa do Pelux, no meio do podcast.
É, eu acho que a gente até comenta isso no episódio, mas foi muito caótico.
É incrível, incrível. Um bom Rokushita. Mas bem, ó, e aí, como é que tem sido a vida de vocês nessas últimas semanas aí, antes da gente começar, como sempre, perguntando, senhorita Fer, por favor.
Eu agora tenho mais um novo título acadêmico.
É!
Sou mestre em recursos hídricos.
Cara,
aprovadíssima.
Toda vez que a Fer tá aqui, eu me sinto muito pequeno, assim, porque, pô, eu, o Bob e o Pelux, os editores de podcast, o designer, essa coisa, e a Fer é mestra em barragem, coisas hidráulicas.
Mestra em barragem.
Mas o pior que é isso mesmo, eu sou quase a Katara, em termos assim de...
É isso.
Academicamente, digamos assim.
Mestra em açude.
E finalmente eu terminei esse pedido mestrado.
Boa.
Nas últimas 45 do segundo tempo do prazo, antes de uma greve da universidade.
Nossa.
E eu fui aprovadíssimo pela banca, meu trabalho, inclusive, depois, se vocês quiserem saber sobre o meu trabalho, foi estudo das mudanças climáticas na segurança de barragem. Então eu simulei chuvas pro futuro e saber se as estruturas vão comportar ou não a chuva e ter algum impacto na segurança daquela estrutura.
Isso é muito louco. Tá vendo
essa mulher?
Caraca, olha, a Fê tá fazendo isso e eu tô jogando Fortnite, sabe?
A Fê fazendo estudos pra literalmente melhorar o futuro do país.
Né?
Tá ligado? E a gente jogando Lego Fortnite, pô, pelo amor de Deus, velho.
Não, mas isso foi um arco, cara. Quem tá acompanhando o podcast aí no decorrer dos anos, né?
É mesmo.
Acompanhou tudo isso aí.
Verdade.
É, não, pô.
Tanto é que, ó, pronto. Eu, agora, assim, quando esse podcast sair, provavelmente já entreguei meu TCC da pós. Então eu tô aí a duas, três semanas de distância aí de também estar com o meu novo título acadêmico igual o Fê. Não é um mestrado, é um sofrimento também. Mas, assim, dito isso, eu tô muito relutante sobre fazer mestrado, porque escrever uma tese não é um negócio que toca meu coração, não, sabe? Assim, eu valorizo muito, de verdade.
Assim, não, a área acadêmica é justamente pra quem quer um título mais importante e também quer, assim, justamente seguir na área de pesquisador. Se você não tem interesse em só continuar na área mesmo profissional, acho que você fazer várias pós, assim, na área que você quer trabalhar é mais interessante do que fazer mestrado mesmo. É. Porque o mestrado é muito voltado justamente para a acadêmica, pra iniciar novos pesquisadores e contribuir com pesquisa pro país, de certa forma.
E é só por isso mesmo que eu quero fazer mestrado. Eu quero fazer mestrado porque eu penso em um dia, quem sabe, lecionar, assim. E aí eu penso, se um dia eu quiser, eu vou precisar ter mestrado. Então é melhor fazer agora do que fazer mais na frente. Aí mais por isso, assim, minha lógica. Enfim.
Mas é bem, mas o nível de exigência é bem grande.
É foda.
Bem maior. E meu departamento, ele é conceito máximo na CAPES. Então eu não tinha que, não poderia me entregar a qualquer trabalho. Então foi muito difícil. Mas eu consegui.
É isso. Não, assim, nosso orgulho é a nossa guerreirinha. Nossa guerreirinha. É
um exemplo aqui.
Não tem jeito, não tem outra.
É a lição na Caíbe, não tem jeito.
Mas, ó, uma coisa que tem acontecido muito na minha vida é... Cara, foi muito próximo, assim, de quando a gente deu essa parada, que foi lá pra dezembro. Eu voltei a pedalar com muita frequência, né?
É verdade.
Todo dia eu recebo a notificação no, sei lá, pelo que andou de bicicleta.
É,
do Strava, ele usa o Strava, né? Que é a rede social de quem caminha de bicicleta.
Sim.
Uhum. E eu tenho o Pelux adicionado, todo dia eu recebo a notificação de que ele pedalou.
Inclusive, hoje teve.
Hoje teve.
Mas, ó, eu lembro que... Velho, foi o final de algum ano, final barra começo, acho que foi final de 2021, começo de 2022, ou de 2022 pra 2023, não lembro. Eu tinha feito isso já, eu lembro que eu falei no podcast aqui, que eu tava pedalando, não sei o quê. Parei porque chegou no verão, e aí tava muito quente, eu pedalava próximo de praia, e aí fica muito lotado, é um saco, não sei o quê. Dessa vez, eu comecei no verão, eu comecei tipo dia 20 de dezembro, e aí foi bem no comecinho, né, no verão, de pegar tudo. E aí foi bem no comecinho do verão mesmo, e eu pensei, cara, se eu sobreviver o verão, eu não vou parar mais.
É o Saitama, pô, treinando.
É isso.
Nunca pode usar ar-condicionado. Pode comer uma banana só.
É. E aí, finalmente acabou o verão. Tem umas semanas já. E aí piorou. Eu achei que ia ficar mais fácil porque ia ter menos sol, porque ia estar mais fresco. Mas piorou porque agora chove. Não chovia no verão. Agora chove, não pode mais pedalar. Ficou uns 4 dias chovendo quando transitou aí de estação. E agora o vento fica muito forte, porque na praia fica muito forte. Isso atrapalha muito você pedalar. Às vezes, tipo, na ida eu tô de boa, na volta, nossa, muito vento.
E tem o detalhe que o Pelux, ele pedala numa bicicleta mais antiga, sem marcha, nem nada.
É uma bicicleta toda ferradinha.
Assim, eu fiquei surpreso com a convicção do Pelux nesse projeto todo, quando acho que mês passado, no começo do mês passado, meio retrasado, assim, final de fevereiro, a gente começou a jogar. Eu peguei uma peça emprestada no meu computador antigo, aí meu computador tava conseguindo funcionar, eu tava jogando de vez em quando com o Pelux, e aí, velho, não importava o que acontecesse, a gente podia estar lutando contra o maior boss da história dos videogames, dava 5 horas, Pelux, vou pedalar. E ia embora, e caralho.
Acerto, é 5 horas agora que eu vou
mesmo. Tá aí, ó.
É isso aí.
Que guerreiro.
Então, aí quando mudou de estação, dei uma diminuída, mas eu ainda tô, assim. Porque eu tava indo todo dia, eu nem tinha pausa de fim de semana, eu tava indo todo dia. Aí de vez em quando agora eu tô tendo que dar uma diminuída, mas ainda tô tentando ir todo dia. Espero ir amanhã de novo e continuar, assim. Não é o plano eu parar, tipo, dar intervalo, é só se acontecer. Mas tô indo.
Eu tenho andado, tipo, um dia sim, um dia não, em comparação com o Pelux. É porque aqui é muito ruim, pô. São Paulo é muito ruim. São Paulo é uma forma de pudim.
É muita ladeira,
tudo,
né?
Tudo é subida e descida.
Forma de pudim.
Nesse aplicativo, o Strava...
Eu acho que só podia terminar a frase no São Paulo é muito ruim mesmo. e ponta, né?
O aplicativo eu sempre mostro pro Pelux, né? A elevação, o caminho que eu faço. E, pô, é um zigue-zague pra cima e pra baixo, imparável.
É, e no meu, que é na praia, não tem quase nenhuma.
É.
E aí, meu recorde foi 25, que eu amo tuzinho, moro um pouquinho assim, moro 15.
Guerreiro.
Mas geralmente eu faço 15. Tipo, eu queria que fosse 20, porque eu vi que o ciclista geralmente fazem 20, eles fazem muito mais rápido do que eu, né? E aí eu queria, mas ainda, como eu saio muito tarde, começa a anoitecer e aí eu tenho que me organizar melhor pra isso.
É, não, e tipo assim, na rua, com a bike velha, tipo, 20 km é o que eu fazia na academia, na bike da academia, né? Que é muito mais fácil do que na bike normal e tudo mais. Você consegue manter uns 20 e poucos quilômetros ali de boa, mas bike de verdade é bem mais dificinho.
Pelo que ficou tão hypado com bike, que ele assistiu mais de 100 episódios de um anime de bicicleta.
Pô,
de ciclismo.
Eu falo um pouquinho no próximo Saibanshi, mas eu assisti, eu fiquei no hype.
Essa é a coisa mais Pelux que tem, sabe? É isso, assim.
Faltou jogar um negócio de bike, né?
É, faltou. É sempre é o teu ciclo de empolgação, né? É assistir um negócio, jogar alguma coisa e viver a parada.
É.
Mas bem, não é sobre aventuras ciclísticas, nem sobre mestrado, que é esse podcast aqui. Esse podcast é sobre as coisas que a gente assistiu, dessa vez especial, não nas últimas semanas, né? Mas nos últimos meses. Então, eu gostaria de começar aqui com o nosso menino ciclista aí, o nosso menino Pelux. Queria saber o que é que você tem pra gente aí.
Cara, eu não vou falar muito do que eu vi nos tempos passados, assim, porque a gente ficou um tempo sem fazer e eu perdi o hábito de assistir uma coisa anotando, que é o que eu fazia.
Uhum.
Mas teve algo que me consumiu muito esses dias e que eu não falei pra ninguém que eu tava vendo. Ninguém sabe o que eu tava vendo. E é uma coisa muito fora do meu personagem também assistir.
E o Pelux vai falar de futebol, finalmente. Chegou o momento.
Agora pensando que tem esses níveis de extremo de fora do meu personagem, não é tanto assim, não. É um pouco dentro ainda. Mas é... Eu assisti, não é isso que eu vou falar agora, tá rolando o X-Men 97, né? Tô gostando muito, não vou falar dele aqui agora, vou esperar ter mais episódios, porque tem 4 episódios no momento, eu acho.
Uhum.
Então vou esperar ter mais.
É, eu tô deixando acumular, inclusive, pra assistir.
Sim, sim, eu tô gostando muito. E aí eu fiquei nessa vibe de super-herói, e principalmente a animação de super-herói, porque eu acho que eu comentei isso quando eu falei de Justiça Jovem, Young Justice, né, nos episódios atrás, que pra minha pessoa, a mídia perfeita, o formato perfeito pra coisa de super-herói é a animação 2D, serializado, assim, né, tipo Young Justice.
Também acho.
Ah, porque quadrinho, filme, live action, MCU, pra mim é o desenho. Tem a parada serializada, vários episódios, me pega muito isso. E aí fiquei na vibe de um outro negócio desse. Aconteceu de que recentemente, uns tempos aí, a gente tava jogando muito com o Totoro, né, do tutorial, do pause e tal, e ele recomendou o desenho da Arlequina. Aí eu falei, pô, tô nessa vibe, vou assistir. E o que eu falei que eu não é muito meu personagem, porque eu não gosto muito desse arquétipo de personagem da Arlequina, que é, ela é muito doidinha.
Oh my gosh, she's so crazy.
É, nossa, o que será que ela vai fazer? E o próprio Coringa também, não sou tão fã.
Pelux não gosta de personagem merdeiro. Esse é o lance.
É,
você
não
gosta
muito
de personagem merdeiro.
Mas o próprio Coringa, assim, eu gosto muito dele como ideia, dele como contraponto pro Batman e tal, mas o Coringa, assim, não é um personagem que me cativa muito. Mas aí eu decidi dar uma chance e assistir. É uma série que ela já tem, é uma animação, né? Cada temporada, acho que 12 ou 13 episódios, e os episódios de 20 e poucos minutos, assim, meio anime mesmo, o formato. Não é um anime. É, apesar de que vai ter um anime com a Arlequina, né? Que vai ser o Isekai da Escola do Suicida. Eu lembrei disso agora.
Ah, é, né? Isso vai acontecer, né? Tá confirmado o estúdio que vai fazer essa animação?
Eu acho que é o Witch.
É o Witch?
Ah, ok. Assim, puta do estúdio, né?
E o orçamento tá mó grande pra esse anime.
E ela é uma série de comédia, né? Ela não é uma série séria, que nem o Young Justice. Não que o Young Justice seja muito pesado, apesar de que ele fica mais pra frente. Mas ela é... O Young Justice é uma série que ela tá se levando a sério. É uma série de ação, aventura, drama, suspense, não sei o quê. A Arlequina é uma série de comédia e é uma série adulta. Assim, eu também não sou tão chegado em desenhos adultos. Eu já tive minha fase, não sou mais tão chegado hoje em dia. Uma coisa que me pegou muito, que eu já acho que foi um ponto positivo, é que eu não acho que ela é tão zoeira assim quanto geralmente você vê. Tipo o Rick and Morty. O Rick and Morty, eu não sei se existe algum... Assim, existe um ou outro momento que você leva a sério, que tem algum personagem falando uma coisa que não seja uma piada, né?
Uhum.
Só acho que tem uma cena que eu lembro que é meio emocionantezinha, assim. E eu aposto que depois dessa cena, o Rick vira pra câmera e fala, ah, você tá chorando aí, né? Blá, 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 dub, dub. Acho que rola umas coisas assim, né? E que o Rick and Morty, você não pode... Que é uma das únicas referências de série de comédia adulta, né? Que eu tenho visto. Não sei como é que tá o meio das séries de comédia adultas.
Ok.
Desenhos, no caso, né? De animações serializadas. E a Arlequina, ela não é tão zoeira. No começo, eu acho que ela é, né? Ela tem 4 temporadas. E na primeira temporada, eu ainda tava conhecendo o terreno, assim. Principalmente nos primeiros episódios. Porque ela começa bem a Arlequina mesmo. A Arlequina e Coringa cometendo crimes. E aí chega o Batman e para com o crime que eles estão cometendo, né? Detém eles. E o Coringa deixa a Arlequina pra trás pra fugir sozinho, né? Ele deixa ela ganhando tempo ali pra segurar o Batman. O que, na situação ali, não faz muito sentido. O Batman conseguiria deter a Arlequina e pegar o Coringa também. Porque não segura ele por tempo suficiente. Mas enfim, ele faz isso, ela vai vai embora, e ela fica presa lá na prisão de Arkham por um ano. E nisso que ela tá presa lá, ela fica conversando com os outros prisioneiros, né, com os outros vilões do Batman, diz que, ah, ele vai voltar, né, ele tá só preparando um super plano, ele deve estar ocupado com outras coisas, uma hora ele vai chegar e vai me salvar aqui. E aí lá dentro, ela conhece a Era Venenosa, e elas ficam, tipo, super melhores amigas, porque a Arlequina já tinha ajudado a Era antes dela se tornar Arlequina, né, quando ela era psicóloga, ela já tinha uma relação com a Era, e aí acaba que elas se conhecem mais a fundo aí na prisão, e acaba que rola essa amizade. E aí, a Era que ajuda a Arlequina a fugir da prisão, né? E é engraçado porque a Era, nessa série, é uma das personagens principais, né? Tipo, a segunda principal depois da Arlequina. E ela é muito poderosa, em contraponto com a Arlequina, que não tem nenhum poder, né? Assim, não fica muito evidente, tipo, eles fazem a Arlequina ser muito sinistra, assim, ela é super habilidosa, ela é ginasta, eu não sabia também, ela antes de ser psicóloga, ela era ginástica quase olímpica, assim. E aí isso explica um pouco porque que ela é super ágil e habilidosa, né, no que ela faz.
É, sempre dão um background desse pra ela, assim, tipo, ou ela era ginasta, ou era bailarina, ou alguma coisa assim, sabe, pra...
Que nem nos filmes do Esquadrão Suicida.
Pô, pior que eu não lembro disso nos filmes, mas não duvido que
tenha.
Que
no
filme
mostra ela fazendo ginástica rítmica, se pendurando nos panos, coisa assim, sabe?
Uhum. Não, mas aí eu ia comentar que a Era, ela consegue soltar ele, já ela faz o Prison Break, né, com uma semente de laranja. Tipo, ela não pode ter nenhuma planta perto, senão ela consegue ter muito poder. Aí com uma semente de laranja, ela consegue destruir tudo. E aí, bem, essa primeira temporada é algo que a gente já viu aí que tá acontecendo no Aves de Rapina, por exemplo, né, no primeiro Esquadrão Suicida e tal, que é essa separação da Arlequina do Coringa. Eu consigo ver que isso é um arco que ela teria que ter, porque a Arlequina, né, na sua origem, ela é feita pra ser o par do Coringa, né? Então, é normal que ela comece sendo o par do Coringa e ela passe pela separação, se ela vai ter uma série dela, né, não do Coringa. Uhum. Só que eu não acho tão interessante, assim, mas eu acho muito porque, como eu disse, eu tava conhecendo o terreno na primeira temporada. E aí, eu acho que é muito parecido com uma sitcom, uhum. No sentido que ela não é uma sitcom, mas de que você tem que sentir ainda o ritmo, você tem que conhecer os personagens, né, você tem que ver como é que vai ser as piadas. E nessa primeira temporada, não sei se eu juntei isso com o Coringa, não tava muito legal. Até porque eu tava tendo um problema muito sério com o Coringa, que eu tenho muita agonia da voz dele. Ele fala muito alto e estridente, né, gritando o tempo todo.
Não, é o Mark Hamill?
É, isso que eu ia perguntar.
Cara, pior que eu acho que não é o Mark Hamill, deixa eu confirmar rapidão aqui.
Deve ser, tá top, porque eles vão pra o Mark Hamill pra uma série.
É, eu acho que o Mark Hamill parou.
Ah, não, é o Alan Wake Tuning, é um ator americano e a principal voz do Coringa e do Duas caras, Clayface, na série animada Arlequina.
Ah, tá. Não, então, pô, e pior que esse cara, eu tinha visto que ele faz o Clayface, que fica sendo um dos principais aqui também. Esse cara é muito bom, esse cara ele faz um vilão no Doom Patrol. Só que no Doom Patrol ele é muito nerfado porque ele é tudo feito de CG, assim, não é muito bom. Mas enfim, esse cara é muito bom. É, tanto que eu nem tinha reparado que era a mesma voz do cara de barro. Mas é, e aí ele faz essa voz super estridente pro Coringa, o que é normal, eu acho que é o Coringa, assim. Uma coisa que é muito curiosa também é que o Coringa, ele meio que ele não é muito o Coringa, assim. Tipo, é claro que ele é o Coringa, sabe? Pra ele se fala, ele é o Coringa. Mas ele é só um cara estressado, meio maluco, sabe? Uhum. Não tem nenhuma profundidade do que é o Coringa.
Igual eu.
Isso. E sei lá, eu não curtia muito ele. Isso aconteceu com outros personagens também. Tipo, a Arlequina em si, ela é meio o que eu esperava que ela seria do que eu conheci dela em volta, né? Só que ela tem essa mudança, né? Ela até troca de roupa, que ela tinha bem aquela roupinha preta e vermelha que ela usava antes.
A roupa de Arlequina.
É, essa roupa de Arlequina. É, não sei se vocês tinham isso, mas antes de eu conhecer a Arlequina de, tipo, Margot Robbie, do filme e tal, quando eu tinha a visão da Arlequina só de jogo, principalmente, que era a minha principal referência, eu sempre achei essa roupa muito creepy. Eu achava muito, muito estranho, assim, me dava muito receio essa roupa preta e ela com aquela cara toda pálida. Sim, eu sempre achei muito bizarra.
Eu queria que mulheres palhaços fossem mulheres de verdade.
Pior que eu fico 100% assim. Quando eu assisti o desenho do Batman, quando era criança e aparecia a Arlequina, eu ficava desse sentimento.
Assim, a Fê olhando com cara de quem não entendeu nada, igual quando eu meti essa pra Giovanna também, de eu queria que garotas palhaços fossem mulheres de verdade. Mas é só um cara falando isso com a voz do
Enéas.
Ah. E é isso, é só isso. É só isso.
Pega da referência.
É porque, Fê, eu não sei se você sabe, tá rolando a ascensão das garotas palhaço entre garotas jovens, entre a juventude, assim. É uma vibe meio igão, sabe? Só que aí, ao invés de igão, é a garota palhaço.
Nossa, Nintendo, né? Eu tô cada vez mais velha.
Ao invés de maquiagem gótica, faz de maquiagem de garota palhaço.
De palhaço, isso. A menina vai pro rolê na Liberdade de noite, com um monte de jovem, pra beber corote azul com maquiagem de palhaço.
Com assim. Cara branca, nariz vermelho.
Cada dia que passa, eu vou ficando mais velha.
É, não, assim...
Eu não entendo essa geração.
Não, eu só conheço essa frase que o Bob falou. Não sabia dessa situação também, não. Dessa ascensão das garotas palhaço. Será que isso foi por causa da Harley Quinn? Tipo, não por causa desse desenho, por causa da Margot Robbie, que foi um puta sucesso.
Assim, eu acho difícil não assimilar uma coisa com a outra, assim. Tipo...
Eu acho que deve ter, mas é que é aquela coisa. Eu acho que é uma parada tanto complexa, né? Porque, né? Porque tem duas séries que eu assisti recentemente e gosto que o protagonista é uma menina palhaço também.
Caraca. E eu acho que é que tu tem assistido.
Você saiba no que próximo que episódio do Metal Jazz.
Mas bem, Pelux.
E aí depois ela troca pra uma roupa mais parecida com a da Margot Robbie e tal, que ela usa nos filmes. Mas o que eu tava falando? E aí, na primeira temporada, ela não tava clicando muito ainda. Principalmente porque eu não tava acompanhando muito as aventurinhas que ela tinha por cada episódio. Porque é uma série, ela vai seguindo, né, a história de fundo, mas cada episódio tem uma aventurinha.
Uhum.
Tem uma situação que vai acontecer. E, tipo, era muito whatever. Porque, basicamente, ela vai morar com a Hera e aí ela tem que ter... Ela quer mostrar que ela é tão vilã quanto o Coringa, quanto qualquer outro vilão. Ela não é uma parte do Coringa, né? E aí ela começa a querer fazer um bando dela, e aí tem o cara de barro, tem o tubarão, que é o mesmo tubarão, né? O King Shark do Esquadrão Suicida.
Ela montou o Esquadrão Suicida dela.
É, então, é tipo isso. Tem uma piada no comecinho que era... Não sei exatamente o que era, mas era tipo, a gente tinha essas camisas largadas aqui. Era a camisa do Esquadrão Suicida. Acho que eles não usam essa camisa, né? Então, tem essa piada com o Esquadrão Suicida. E aí tem também o Dr. Psycho, que é um personagem que eu não faço ideia, nunca tinha ouvido falar dele. E faz parte dessa da patotinha principal aí.
É tipo o Homem Calendário, sabe?
O Homem Calendário eu conheço por causa do jogo. Talvez o Dr. Psycho esteja do jogo também, mas ele, né, nesse traço é muito cartunesco.
Classe C do universo do Batman.
É igual o Polkadot no...
Isso.
Ou Esquadrão Suicida, né?
É, e aí, tipo, vamos fazer... Vamos assaltar bancos, vamos assaltar pessoas, vamos causar caos. Whatever, eu achava, as coisas que estão fazendo. Mas, velho, quando vai pra segunda temporada... Assim, a reta final da temporada, a primeira temporada, eu já acho bem legal. Eles sempre fazem isso. Tipo, os últimos 3, 4 episódios, é uma parada que vai, né? É uma mesma situação, assim, que vai seguindo bastante.
Uhum.
Mas, assim, quando chega na segunda temporada, eles já deviam estar mais acertados, né? O público já devia ter o feedback e tudo mais. Já deviam ter o feedback do público. Vai muito, assim. Porque eu sei exatamente o que eles querem fazer. Eles têm um objetivo principal, um objetivo maior. Por exemplo, tem um episódio que eles têm que... Eles querem passar pela barreira de gelo do Dr. Freeze. E aí, pô, vamos roubar um lança-chamas do Vagalume, que é um vilão do Batman também, que é o lança-chamas que consegue derreter essa barreira de gelo. E falando aí nesses personagens do Batman, é uma série que se passa em Gotham, né? Principalmente, né? A Harley Quinn é uma vilã do Batman. E esse meiozinho de Batman, essa miúca de vilão de Batman, associados, não são só os vilões, tem todo o meiozinho do Batman. Tem o Comissário Gordon, tem a Bat-Família, tem o Batman. Isso me pega muito, que eu gosto muito do Batman, principalmente porque eu joguei os 4 Arkham, eu gosto muito dos jogos, né? E aí esse meiozinho Batman me pega muito. E foi algo também que colaborou no Young Justice, né? Porque o Robin é um dos principais e tal.
Uhum.
E eu acho muito bom. Eu gosto muito. Então isso já foi algo que foi muito positivo pra mim. Já é algo que me pegou demais, porque eu gosto muito desses personagens. Só tem uma crítica. O Pinguim tem pouquíssima participação. Eu já vi tudo, né? Já tô em dia. Pinguim tem pouquíssima participação. E eu não conheço muito do Duas Caras, apesar de que ele é o vilão do Batman Arkham Origins, né? Um deles, pelo menos.
Uhum.
E pra mim o Duas Caras é tipo um Pinguim mais sem graça. Eu não acho o Duas Caras muito interessante. O do Pinguim eu gosto mais porque...
Eu gosto muito do Duas Caras no quadrinho. Ele é um personagem que, quando bem utilizado, tipo, brilha muito, assim.
É, então, eu nunca li quadrinho.
É um personagem muito forte, assim.
O único quadrinho que eu li do Batman foi o ano 1.
Que é um bom quadrinho.
E eu gosto do Pinguim porque eu vi mais 2 temporadas de Gotham, e ele é um dos núcleos principais, né?
Uhum.
E o filme, né? Pô, o filme, ele é muito bom no filme, o Pinguim.
É, ele é muito bom.
E, enfim.
Ansioso pro segundo.
Ela é uma série, e ela é muito feminista, né? Ela tem as protagonistas femininas, que é a Harley e a Hera Venenosa, que são as principais, e é o ponto de vista delas, tipo, ela se desgarrando do relacionamento tóxico, né?
Inclusive, pelo que você falou, que surgiu uma amizade entre ela e a Hera Venenosa, viu aquele sticker das duas mulheres se beijando, escrito amizade embaixo?
É meio que nessa pegada aí.
Porque elas viram um casal, não viram? Porque nos quadrinhos, atualmente, elas são um casal, né?
É spoiler isso aí, né? Da série.
É spoiler?
É.
Eu acho que hoje em dia já nem é mais. Eu acho que todo mundo sabe, assim, que todo mundo que acompanha quadrinho, ou sei lá, sabe que elas são um casal,
né? É porque ela já é um casal há tantos anos que eu achava que essa ia ser a premissa, inclusive.
Não, tipo, na primeira temporada não tem isso. É só a verdadeira amizade. E assim, eu pesquisei um pouco, eu admito que eu podia ter pesquisado mais, mas ela tem, tipo, uma escritora e, tipo, 4 homens. Então eu não sei direito como é que ficou, como é que tá balanceado isso, como é que tá na equipe. Eu não sou uma mulher, vai poder avaliar muito bem, né? Mas me parecia legal.
Assim, eu conheço muitas mulheres que gostam muito dessa série, assim. As minhas amigas geeks todas assistem essa série, gostam dessa série. As sáficas, principalmente, assim, todas amam essa série. Então acho que é bem escrito, né? Pelo menos se toca bem esse público e tudo mais. Então...
Sim, sim. E, tipo, ela tem muita diversidade, né? Ela tem gays de todos os gêneros, tem trans, tem personagens, gênero, tem, tipo, muita coisa, né?
Uhum. Eu até me interessei porque a Arlequina não é um personagem, assim, que eu gosto muito, porque justamente ela sofreu um pouco de amassou por causa
sim.
E eu dei o Coringa, tipo assim, eu acho um personagem assim. Detesto. E a Arlequina também, por consequência, eu não gostava dela, né? Meu Deus, essa mulher, uma pobre de uma mulher quebrada, assim, perturbada por causa de um homem.
Sim, sim.
Mas com o filme da Margot Robbie, né, da Aves de Roupinha, Aves de Rapina,
Aves de Roupinha.
Eu comecei a gostar da personagem, assim, eu criei uma simpatia por ela, né, que tipo, ela é além disso, ela pode, né, ter várias histórias interessantes pra contar e eu me interessei, assim, bastante por saber a série.
Que massa. Sim, sim, e essa série, principalmente, ela tem muita evolução de personagem na Arlequina, que é uma coisa que eu gosto muito, que como eu disse, eu não gostava muito dela, desse arquétipo dela ser doidinha, e ela meio que vai mudando, assim, ela atualmente, ela não é muito o que você espera da Arlequina, ela ainda é a Arlequina,
uhum.
Mas ela muda bastante, é muito sobre ela, assim,
legal.
Não vou dizer que é, tipo, muito introspectivo, mas tem vários momentos de introspecção na série e, tipo, do que ela tá pensando sobre o que tá acontecendo. Tipo, ela era essa vilã doidinha porque ela tava agarrada no Coringa, né, seguindo o Coringa. Depois disso, será que ela quer continuar assim?
Uhum.
E assim, vai pra lugares que assim, eu nunca imaginava que uma história da Arlequina iria. É muito interessante. E como foi que esse lance da sitcom que você vai se apegando aos personagens, velho, na segunda temporada eu tava muito, muito apegado a eles. E uma coisa que essa série faz é que ela mata muito personagem, né? Porque ela é adulta e tem os gore, coisa assim. E isso é um ponto quase positivo, que como eu falei, ela se deixa levar a sério de vez em quando. Ela não é tudo piada. Então tem momentos muito tensos que você tá ali temendo pela vida dos personagens, não só pela vida, mas pelo relacionamento entre eles. Todo esse grupinho, né? Do que um tá achando do outro e do que o estado mental deles tem, principalmente da Arlequina, né? Que ela é toda quebrada mentalmente. E é muito comum ter vários momentos que ela fica vendo uma projeção dela mesmo quando ela era psicóloga, né? Antes dela virar a Arlequina, conversando com ela, assim, no, tipo, ela fica sendo a paciente dela mesma.
Massa.
Sabe? Tem vários momentos que são interessantes. E, tipo, é uma série que eu falei, eu me conectei muito com o que ela quer passar. A mensagem geral dela, assim, pelo menos o que eu entendi que ela tá querendo, eu conectei muito. E no nível, que a última coisa que eu lembro que eu me conectei tanto com a mensagem geral, assim, é Violent Saga 2.
Porra!
Eu não esperava fazer uma associação de Arlequina com Violent Saga, né? E diferente do Violent Saga, no Violent Saga segunda temporada, né? Eu tô muito junto com o protagonista, né? Eu tô, porra, vamos lá.
Sim.
Eu sei dos seus ideais aí, do que você tá pensando e vamos pra cima. Na Arlequina, não sempre. Na Arlequina, várias momentos eu tô contra o que a Arlequina tá querendo fazer, mas eu acho que é a ideia mesmo. Você tá de contra, porque ela é uma vilã.
Até porque ela é vilã, exatamente, né? Ela... Legal, legal.
E eu gosto muito do tipo, do todo, do que ele quer fazer, do que eles querem fazer a Arlequina passar, né? Os arcos que ela quer passar. E, pô, assim, gostei muito da série. Eu vi bem rápido. A segunda temporada eu vi em um dia. Fiquei só vendo o dia inteiro, assim, porque eu tava muito apegado. Eu acho que todas as temporadas são boas. Nossa, tem um episódio na quarta temporada que é o especial Dia dos Namorados, né? Que é muito bom. É um episódio maior, assim, tem uns 40, 50 minutos. Que é um episódio muito bom. Vários personagens, eles têm releituras deles pra esse formato, né? Então, por exemplo, esse episódio ele foca muito no Bane. E o Bane, ele...
Pera aí, o Bane é o da máscara.
É, vou te quebrar. Eu tive uma dificuldade de gostar dele, principalmente por causa da voz também. Eu acho que eu tenho coisa com voz do personagem. Que ele fala, ele tem uma voz muito escrota também. Diferente do Coringa, mas eu não vou saber replicar. Mas ele tem uma voz muito escrota, ele fala muito devagar. E ele é burro. Até onde eu sei, nos quadrinhos ele é inteligente, o Bane. Mas aqui ele é burro. E eu fiquei, ué, por que fizeram o Bane assim? Só que encaixa muito, assim. O Bane é um dos personagens que eu tenho mais apego, assim. O personagem que eu tenho mais carinho pra ele na série. Acho que ele é muito bom também. O Comissário Gordon é insuportável. Eu não entendi o que eles devem fazer com o Gordon na primeira temporada. Ele é tipo aquela visão estereotipada do cara quebrado. Que tá sempre reclamando do casamento dele.
Assim,
e que ele tá... Não tem amigos. Tipo, nossa, o Batman é meu único amigo. Eu fico chamando aqui o Bat-sinal pra poder ter um único amigo, sabe?
Eu acho legal que na série que a gente tá vendo a perspectiva do vilão, o cara que é um detetive é um merda. Assim, gosto,
sim,
né?
Sim.
Faz sentido.
Então, mas isso, eu não sei se foi... Se eles queriam fazer ele passar por esse arco ou se foi feedback. Porque depois da primeira temporada ele muda bastante.
Entendi.
E ele fica mais legal. Na primeira temporada ele é bem chato.
Qual a média do tempo de episódio?
É uns 20 e poucos minutos, assim. É tipo meio anime.
Episódio de animação mesmo, né?
É. Gostei muito. Tem lá no Max, né? Na antiga HBO Max. Arlequina ou Harley Quinn. Achei vapo.
Vapo.
Pois, falando de garotas palhaço e casal lésbico, eu queria puxar aqui, porque eu queria falar de algumas coisas rapidinhas, assim. A primeira delas, eu queria esclarecer que as duas meninas palhaço que eu assisti, uma é de uma série chamada Digital Circus.
Não tente, eu acho.
Que só tem um episódio no YouTube, eu assisti com o Pelux, inclusive.
Não tente se salvar.
Uma série de um episódio.
Anunciaram agora que vai virar uma série mesmo.
Caraca, aquele negócio que a gente viu quando tava no Rafa.
Essa mesmo, Pelux.
Ele tem no YouTube dele como recomendar as garotas palhaço. E aí apareceu novidade. metade ele, caralho, pelo que a gente tem que essa daqui.
E aí a outra coisa, tá nesse conjunto de coisas que eu quero falar, né? Porque a gente ficou muito tempo, né? A gente assistiu muita coisa. Sim. Assim, eu tava pensando em retrospecto.
Vocês, porque eu...
Gente, sério. Eu vi todos os filmes do Oscar.
Então, eu bati o recorde de filme do Oscar, assim.
Uhum. Cara...
Eu vi os 4, que é o meu recorde já.
Eu vi 2, eu acho. Eu vi Anatomia de uma Queda e Pobres Criaturas. Ah, eu vi Barbie. Então eu vi 3.
Eu vi Barbie só.
Só pesar disso, velho.
E aí eu percebi que teve alguns que eu posso encaixar numa categoria só. Que no caso eu assisti 3 musicais diferentes. Em 3 mídias diferentes, inclusive.
Olha aí.
Porque um dos musicais que eu assisti é o Cabaré, que é um musical, mesmo. Eu fui ser humano até o teatro, sentei na cadeira e as pessoas cantaram na minha frente.
Incrível.
Esse Cabaré, ele é um musical super clássico. Ele é feito, foi feito nos anos 60. É. Ele vai repassando até hoje e tudo, mas ele já foi interpretado pela Cláudia Raia aqui no Brasil. E eu fui lá no Teatro Santander e ele é um musical que ele conta a história desse cabaré falido chamado Kit Kat Club.
Ok.
É a história das pessoas que moram ali, que estão vivendo por ali. No meio de 1930, quando tava surgindo a ascensão do nazismo. E aí a gente vai acompanhar vários personagens, mas o principal, né, o núcleo, o foco é que a gente vai pegar esse escritor estadunidense, que ele foi pra Alemanha pra escrever um livro, pra pegar inspiração, e ele fica morando nesse cabaré, e ele acaba conhecendo e se apaixonando por essa outra personagem chamada Sally, e a gente vai acompanhando a influência do nazismo ali e tudo mais. Ele é um musical muito, muito clássico, assim, tipo, a história é super... parece um poema que você estudaria na escola, sabe?
Uhum.
Bem dramático.
É, as músicas são todas músicas bem clássicas, bem dramáticas e tudo mais, mas a parada é que tem um personagem que é o mestre de cerimônia, que ele é meio que pra representar o cabaré em si. E esse foi a primeira vez que eu fui assistir um musical ao vivo, né? E meu irmão, esse cara, ele mandava muito, muito, assim. Toda vez que ele subia no palco, pô, eu ficava hipnotizado. O cara cantava muito, ele fazia muito coreografia, ele tinha muito carisma, e ele dancia, e ele andava entre as pessoas e tudo mais. E ele fazia uma coisa que o Pelux, por exemplo, odiaria, que é ele chama uma pessoa pra dançar lá em cima.
Nossa.
Aí vem uma pessoa do palco e dança com ele.
Mesmo que eu não fosse chamado, se eu visse ele fazendo isso com alguém, eu ia ficar ansioso o resto do bagulho pra ele não me chamar.
Não, se ele me chama, nossa, eu levanto e me mato na frente dele, assim, tipo...
Não, eu já, assim, uma vez eu assisti stand-up que o cara ficava analisando a reação das pessoas e, ó, por que você não riu dessa piada? Aí, o microfone da pessoa, não sei o quê.
Caraca, nossa, isso aí,
eu fiquei ansioso, o negócio todo, porque com medo de me chamar.
É aquela coisa que eu não... Eu odeio show, né? Eu fui em show uma vez pra nunca mais, porque é muita gente e tudo mais, mas aí no musical, como é todo mundo sentadinho, bonitinho, eu não me importei tanto, e aquela coisa que quando você vê a música ao vivo, é uma outra parada, né?
Outro nível.
A música ao vivo, você sente o cara cantando em você, sabe? Você vê ali o talento e o esforço da pessoa,
uhum,
nua e crua. E isso junto com as coreografias malucas que eles se penduravam no teto e saíam rodando. E os caramba quatro. Era muito impressionante. Eram umas coreografias super complexas, assim. E eu fico imaginando o quanto esses caras devem ficar cansados disso. E eles fazem 2 shows desse todo dia.
Caralho.
Pô, tipo, era quinta, sexta, sábado e domingo. 2 shows. Não,
2 sessões por dia é loucura pra um musical. Sim, tipo...
É.
A não ser que eles mudem, né, o pessoal, alguma coisa assim.
Acredito que não, porque é muito caro ter 2 elencos.
É, eu acho que só superproduções vão ter mais de um elenco, assim.
E aí teve um momentinho assim que teve um negócio que deu errado, que eles tinham que empurrar uma caixa do lado pro outro, aí a caixa caiu, só que aí aquela coisa do... O pessoal sabe o que fazer nessas situações, né?
Uhum.
E esse cabaré fez eu começar a ficar atento pra procurar ingressos populares pra musical aqui em São Paulo, que de vez em quando surge. Teve o do Beetlejuice, por exemplo, agora, só que impossível você conseguir um ingresso popular do Beetlejuice.
Que é Broadway, né?
Não, esse também é Broadway, né? Mas é porque o Beetlejuice, por algum motivo, explodiu aqui no Brasil.
Hypado.
Muito hypado. O Beetlejuice é o Eduardo Sterblitz, né? O ex-pânico.
Ah, é ele que tá fazendo.
Fred Mercury prateado. É, ele é o Beetlejuice.
Uhum.
E é isso, Cabaré foi uma das coisas que eu assisti. E falando em Beetlejuice, teve outra série, no caso é uma série mesmo animada que eu assisti, chama Hasbin Hotel, que é a outra série com a Menina Palhaço.
É meu, ela é a Menina Palhaço.
Essa é uma série animada feita por essa animadora. Ela, tipo, é uma animadora profissional, né? Mas ela não é uma animadora famosa e nada do tipo. E ela fez esse episódio piloto no YouTube chamado Hazbin Hotel. É a Vizipop é o nome dela. Que é a história dessa menina, que ela é a Charlie. Ela é filha de Lúcifer e ela mora no inferno. E ela quer criar um hotel pra redimir os pecadores, pra eles poderem ir pro céu.
Ela não é só filha de Lúcifer, como ela é filha de Lúcifer e Lilith.
Isso, de Lúcifer e Lilith. E ela quer fazer esse hotel pra redimir os pecadores e tudo mais.
Legal pra mim, sim.
É porque assim, deixa eu falar que eu gosto muito dessa cena. É que ela faz isso porque justamente o inferno tá super populoso. E aí o Adão, ele diz assim, tá super populoso, vamos lá matar o pessoal que já tá no inferno mesmo. Então mata todo mundo. Então tem o dia do massacre, entendeu?
Isso, é porque isso aí foi algo que foi adicionado depois, né? Porque o piloto era muito mais curtinho, muito mais simples, não entrava muito profundo. A gente sabia que tinha isso. E aí na série principal, já começa com o primeiro episódio, a primeira cena, já é uma abertura explicando a dinâmica das coisas. Tinha esse cara, Lúcifer, ele tava no céu, ele era ousado demais. Aí o céu não gostou que ele era ousado demais. Aí mandaram ele pro inferno. Aí ele criou o inferno, se tornou o rei do inferno, e aí separou as pessoas pecadoras e eu todas pro inferno e tudo mais. Só que aí o céu tinha medo do Lúcifer criar um exército e conseguir lutar contra o céu. E aí, no pretexto de que o inferno estava ficando hiperpopuloso, todos os anos, uma vez por ano, pessoas do céu descem pra fazer um massacre, matar o máximo de pessoas do inferno possível, que é pra diminuir essa população e não ter chance deles lutarem de volta contra o céu. E aí a Charlie, pra evitar isso, porque ela acha muito escroto, né, porra, todo ano o pessoal desce e mata todo mundo aqui, mó coisa horrível, ela quer fazer esse hotel pra redimir as pessoas, pra pessoas subirem pro céu. Esse é o pretexto. A parada é que o elenco dessa série é absurdo, assim. É só, tipo, só os maiores ganhadores do prêmio Tommy que tem, sabe?
Ô, louco.
É?
O cara que é o Adão, ele é o Beetlejuice, sabe? Que é um dos cantores, atores mais premiados de todos, sabe? Tem pessoal de Headers.
Tem pessoal de Headers, tem pessoal de... Tem o pessoal de Glee também,
No elenco. Tem o pessoal de Headers, de Glee, de Wicked. É só a galera muito braba, assim. Tem a menina Encanto lá, a Stephanie Beatriz.
A protagonista do Encanto?
A protagonista do Encanto, ela tá lá também. E assim, tem o cara da Princesa e o Sapo, o vilão da Princesa e o Sapo, um dos meus bonecos favoritos, inclusive, na série.
Caraca, eu não lembro do vilão. Eu vi esse filme, não lembro quase nada.
É o cara do Voodoo, que canta Friends Like Me.
Caramba, realmente, tem o Keith David.
É só paulada. Pô, todo mundo manda também. A personagem principal, eu nunca tinha assistido nenhuma dela, mas a atriz que faz dela é absurdo.
Ela faz... Eu acho que ela faz Meninas Malvadas, alguma coisa assim. Ou ela fez.
Não, talvez. Ou Legalmente Loira, eu acho.
Eu acho que algum personagem loura é ela.
E aí tem a primeira música, que é a música de show-off dela, sabe? Que é a música que ela canta absurda e ela, no finalzinho, ela dá uma nota super alta que ela segura por 7 segundos a nota super alta. É coisa de maluco, assim. E a parada é essa, né? As músicas dessa série são muito boas. Todas elas são muito boas, elas são muito bem compostas, elas têm uns instrumental foda e eles conseguem criar esses personagens super cativantes. Pô, tem até personagem que no começo eu não dava nada, tipo Angel Dust, que ele é o demônio do pornô, porque existe esses demônios que são a personificação das coisas, né? E tem o demônio do rádio, demônio da TV, demônio do pornô, coisas do tipo. E esse cara, ele era pra mim um dos pontos mais negativos nos 3 primeiros episódios, porque ele quer muito ser uma série adulta, ele quer muito mostrar que ele é um desenho adulto, sabe?
Sim.
E aí toda hora é piada com gore, é piada com violência, é piada com sexo, é piada com drogas. Os 3 primeiros episódios é até um pouco difícil, assim, de tancar. Você tem que aguentar isso pra passar pelas músicas e tudo mais.
Que merda, hein?
Só que aí, a partir do 4º episódio, que o 4º episódio é um episódio super sério, assim, em comparação com os outros. Inclusive, eu acho que é o melhor episódio da série. Que eles focam num personagem só e mostram, olha o que esse personagem tá passando aqui esse tempo todo.
Ah, o 4º.
É o episódio que tem a música do Angel Dust.
Ah, esse episódio do Angel Dust é bom.
É, assim, é muito, muito bom. Não vou dizer que é a mil maravilha, gente, porque a série, ela é meio... Ela trata o espectador meio que como idiota várias vezes, assim. Tipo, ela explica a mesma coisa várias e várias vezes, ela é muito expositiva.
É um bagulho que me tira demais de qualquer coisa. Se você é muito expositivo, eu fico com uma preguiça. Um diretor, ou seja criativo, ou seja, enfim, do que seja, que não confia no espectador é a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem.
É, esse é o pior ponto pra mim dessa série. Mas as músicas são tão boas que pra mim, foda-se, sabe? Eu assistia ansioso pela música. Tá, na, bora lá. Porque o episódio só tem 20 minutos e todo episódio tem duas músicas, sabe? Então é rapidinho, passa voando.
É, eu também, o ponto que também fez eu continuar assistindo, apesar de algum defeito que o Josh botou, acho que o desenvolvimento dos personagens são muito bons. O desenvolvimento do Andy Dust e acho que da namorada da Charlie.
A Ved?
A Ved, é, são muito bons. E mais o meu personagem, assim, o meu personagem preferido é o Alastor, que é o demônio do rádio, que é, ele claro, tem uma voz. Ele tem uma voz assim que tem, tipo, justamente aquele ruído de rádio, assim.
Uhum.
É muito boa, é muito bom, Alastor.
E a Fê comentou isso, né? E um dos pontos mais fortes pra mim são os personagens.
Sim.
Pô, eu gosto de todo mundo. Eu gosto até do Adão. Eu gosto da namorada do Adão, que eu não sabia nem o nome, sabe? Quando eu assisti a série.
Por que até do Adão?
É porque ele é um vilão,
ele é
um mega escroto.
O pessoal do céu é muito escroto. O pessoal do céu é a pior raça que tem.
É, nossa. E assim, eu gosto muito. Tem o personagem do Lúcifer em si.
Ele
eu
é o amorzinho.
Eu gosto demais dele, pô.
Ele é amorzinho.
Eu gosto muito, muito. É um dos meus personagens. É o meu, é tranquilamente, assim, meu personagem favorito de longe da série.
O Lúcifer colecionando patinhos de pelúcia, de borracha, com a mais fofa do mundo.
E a parada é que eu gosto muito dos designs dos bonecos, assim. Eu acho todos eles muito bem feitos. Todos eles são muito bonitos. Todos eles têm muita personalidade. Todos eles são muito diferentes um do outro.
É, o design dos bonecos são legais. Tipo assim, você vê qualquer print dessa série, você sabe imediatamente que é dessa série, assim, sabe? Tipo, é tudo muito, o visual é muito distinto.
No começo me dava um pouco de agonia, porque parece que só existe vermelho pra pintar os personagens. Vermelho e rosa. Nossa, é muito vermelho e rosa.
É, não. O mundo inteiro é vermelho também.
É vermelho, rosa, cinza e amarelo. Acho que parece que só tem essas cores. Aí, no começo me incomodou muito visualmente, até porque também meu olho, assim, claridade, cor, vibrante é muito sensível. Mas no começo me incomodou um pouco, mas eu fui me acostumando, assim, à medida que fui assistindo.
E as atuações também são outra parada. Apesar do texto não ser muito bom, as atuações levantam muito, sabe? Esse cara que faz o Lúcifer, pô, ele é um boneco muito carismático, ele atua muito bem. O próprio Alastor, que a Fê comentou, ele, no plano das ideias, assim, ele é um boneco muito interessante, muito complexo, assim, muito legal, porque ele é aquele boneco que não é nem do bem, nem do mal, mas ele tá ali tentando se aproveitar da galera, você não sabe muito bem o que você quer dele, mas ele ganha as pessoas no carisma, sabe? Ele ganha todo mundo no carisma,
legal.
Inclusive você como espectador. E eu recomendo muito esse Rasputin, se você gosta de musical, as músicas são todas excelentes.
Qual é a tua preferida?
A Loser Baby é a minha música favorita.
Qual é essa?
A segunda música do quarto episódio, que o Angel Dust canta com outro personagem.
Ah, eu
que
sei.
É meio que um spoiler.
Eu sei. A minha preferida é a da Charlie com o Lucifer.
Ah, a Hell... Ah, não. A More Than Anything.
É, essa daí é.
É. A primeira música do Lucifer é uma das minhas favoritas, se não fosse o final. Mas o final é feito pra você ficar puto mesmo. Mas é isso. Rasmi Hotel tá no Prime Video. Recomendo demais. Dêem uma assistida. Veja o primeiro episódio. O primeiro episódio já tem duas músicas que são excelentes. Se você gostar suficiente das músicas, aí você assiste o resto.
Mas aí tem que fazer um esforço nos três primeiros, né?
É
que depende do quanto isso te incomoda.
Uhum.
E o terceiro musical que eu queria comentar aqui é um musical que ele só tem as músicas, não tem mais nada.
Protoman.
É, estilo Protoman, 100% estilo Protoman.
Mas peraí, o Protoman ele tem mais do que as músicas, pô. Você tem que ver coisa que não tem nas músicas. Se você só ouvir, você não tem a experiência, né?
É verdade, isso é.
Que é esse musical criado por esse cara, Jorge Rivera, que ele tinha sempre a ambição de fazer um musical sobre a Odisseia. O poema lá escrito pelo Homero, sabe?
Gosto, hein?
Pra quem não sabe, a Odisseia é esse poema escrito em 24 livros.
Nossa senhora.
Sobre esse personagem, que é o Odisseu, sobre a volta dele depois do final da guerra contra a Troia. Ele era o rei desse lugar chamado Ícata, e aí ele ficou 10 anos nessa guerra, e aí a Odisseia inteira se passa na volta dessa guerra pra casa dele.
Que no que ele tá voltando, ele encontra criaturas mitológicas e
deuses. Oh, e passa por 50 perrengues diferentes, assim.
Era melhor ter ficado na guerra. Era melhor ter ficado lá lutando.
Em retrospecto, é até um pouco cômico, assim.
É.
E essa é uma história que ela é majoritariamente fictícia, obviamente, né? Mas ela tem algumas partes, assim, que são baseadas na realidade. Mas que as pessoas têm muita dificuldade de saber, né? Os historiadores. Porque o Homero, na real, ele nem escreveu esses livros. Ele ditava, ele contava esses livros pras pessoas. E as pessoas escreveram.
É tipo a Bíblia.
É uma parada assim. Tem até uma lenda de dizer que o Romero era cego, mas ninguém confirma isso e coisas do tipo.
Mas tipo, mas peraí, ele falou e alguém foi escrevendo do lado dele enquanto ele falava.
Não, não, ele contava essa história em apresentações de teatro, coisas assim.
Sim, aí alguém pegou e falou, ah, vou fazer, vou escrever.
É, e aí um ia contando pro outro e virou uma história super popular e alguém parou e escreveu a história.
Aí é foda.
O trabalho que dava pra escrever naquela época, pelo que chegou, é o negócio ficar furando pedra.
Não é como se tivesse alguém com a máquina de datilografar enquanto ele ia falando, né?
Tipo... Cadê a menina do Isekai da Bookworm? Pra ensinar a galera a fazer papel.
Isso.
E aí, Fê, Bob e Pelux. Eu acho que o Pelux eu até já mostrei. Fê e Bob, eu queria mostrar pra vocês as duas primeiras músicas. Porque uma coisa dele é que ele lança quatro músicas de tempos em tempos. Tipo, de 3 em 3 meses, mais ou menos. Ele vai lançando 4 músicas. E essas 4 músicas fecham um arco inteiro. Só que o primeiro arco, a primeira saga, que é como ele chama, tem 2 músicas só.
Ok.
Que uma das primeiras coisas que acontece na Odisseia é que ele vai pra última batalha, ele ganha a última batalha contra a Troia, só que aí ele encontra o bebê do Hector, sabe? O bebê do rei de Troia. E a parada é que ele mata o bebê com medo do bebê crescer e voltar por vingança. E aí ele dá uma interpretação um pouco diferente no musical pra isso, porque matar bebê não é uma coisa muito legal, né? Aí aqui ele tenta dar...
Diria que não.
E aqui ele tenta dar um pouco mais de justificativa do porquê que ele matou o bebê e tudo mais.
Ok.
Então eu queria ver as 2 primeiras músicas aqui com vocês. Forte, né não?
É, assim, a letra é muito boa. Odiei a voz desse cara.
Opa, é isso que eu ia falar, cara. Eu comentei isso com o Josh quando ele mostrou essa música. E eu ia falar aqui de novo, tipo, eu não acho que ele canta mal, até porque eu nem entendo
não
o
direito
pra julgar, mas aí não combina com o seu, né?
É, porque eu acho que nem
foda
é
que
isso.
Se você odeia, se você odiou a voz desse cara, fudeu.
É, então, tipo, não é uma parada que eu vou escutar, eu já sei por conta disso, assim. Não é nem isso, né? Ele, tipo, é porque, tipo, ele tem uma voz nessa música, assim. Ele cantou o primeiro verso, eu pensei, caralho, é boy band, é moleque de boy band, tá ligado? Assim, é voz de moleque de boy band, assim, tipo, que por si só não é nada ruim, ou sei lá, é só que não é o tipo de coisa que eu não é o tipo de voz que eu gosto de ouvir, sabe? Eu
esperava, tipo, George Washington cantando.
Ah, isso.
Então, esse é o negócio que me pegou.
Fora isso, né, contrasta muito com o personagem que ele tá fazendo, né?
Isso é uma coisa que eu acho que quem gosta de musical deve estar acostumado, né, da voz da pessoa que tá cantando não combinar com um personagem que, se for algo que já existe, né, tipo o Odisseu e tal. Mas é uma dissonância aí, uma parada que eu ia ter que enfrentar se fosse ouvir mais musical, porque isso realmente me incomoda.
É, eu me acostumei muito rápido, assim, até porque ele vai pegando um tom melhor mais pra frente. Eu acho que esse começo, ele é muito nota alta, assim, sabe? Eu gosto tanto, mas eu acho que ele vai melhorando, principalmente a partir da segunda saga.
Sim.
Mas aqui é a segunda música, que é a que fecha essa saga de Troia já.
Também não precisava fazer na frente de todo mundo, né?
Então, eu falei isso, que é a maneira covarde de matar o bebê ali de cima. Então, vai ser a mais traumatizante e mais sofrida pro bebê.
Pior que é assim que ele mata o bebê, ele joga de cima do muro.
Sim.
Achei interessante o musical, assim.
É, não, Fê, quarta saga, eu acho que você ia gostar. Ele passa uma vibe Fair-like, assim, pra mim.
É, mas eu tenho que enfrentar as outras.
Ah, não, mas assim, até as outras também são muito boas, assim.
É quanto tempo?
São curtinhas, é, assim, cada música tem 4 minutos.
Não, mas
no
cada,
máximo.
Tipo, temporada tem 4 músicas?
4 músicas, cada um.
Ah, é?
Lavando a casa, eu escutei ele inteiro, do começo até o que tem lançado.
Assim, muito massa a ideia, ainda mais sendo um cara só fazendo, né, um projeto independente, assim, pá.
Ele tá fazendo sozinho, né, mas esse começo ele fez sozinho tudo, mas depois ele foi juntando outras pessoas que se interessaram pelo plano e tudo mais.
É, imagino que deva ter um Patreon agora, alguma coisa assim.
É, não, então é uma galera muito forte cantando com ele. O cara, tem um momento que aparece Poseidon, né, o cara que faz o Poseidon, banda bem demais, pô.
Ah, legal.
O Yoshi ficou tão na vibe de mitologia grega que ele assistiu, né, o filme da Odisseia.
Eu assisti o filme, a Odisseia. Péssimo, horrível o filme, inclusive.
Cara, que assim, eu lembro de ter visto algum filme de Odisseia quando eu era muito criança, só que eu...
Ah, nossa, deve ter tanto filme de Odisseia aí.
É, então, aí quando eu conversei com o Yoshi de uma cena que eu lembrava e tal, não era o mesmo filme, assim, não...
Ah. Então, eu acho que o que você... Eu acho que é que o filme que eu acompanhei só vai até o momento da Circe, pra quem conhece a Odisseia, né?
Uhum.
Tem muito mais coisa depois. Inclusive, o musical agora lançou uns 2 meses atrás a saga da Circe.
Ai,
que é a bruxa.
Porque eu amo o livro da Circe. Amo, adoro.
Então, é exatamente a parte que eu falei que é muito Fair-like.
Sim, um bom filme que tem de coisa assim da Odisseia é Troia, né? Troia é um bom filme. Com o Brad Pitt e com o Orlando Bloom.
Porra, nem lembro mais como é.
Filmão.
Eu sei qual é.
É, eu sei qual é também, mas eu assisti quando era muito novinho. Que é o que o Aquiles pula e dá a facada nas costas do cara, mó estiloso.
Sim, esse mesmo. É o que o Aquiles não é gay.
Porra.
Né? É isso. Que, né? Enfim.
É isso, gente. Epic. Chama Epic the Musical. E eu falo que Epic me traz muita coisa ruim, né? Porque é. No meio nerdola, Epic é Epic Rap Battle, sei lá, coisas assim. Mas não tem como ser outro nome. É literalmente
um
épico.
É literalmente um épico. Não tem o que fazer.
Eu achei que você tava falando da Epic Games. E aí tem o Fortnite que tá com temporada grega, de Deus grego, isso, mitologia grega.
Isso. Mas Epic the Musical, feito aí pelo Jorge Rivera, recomendo. Tem todas as músicas no Spotify. Se você só escutar no Spotify vendo a letra, já assimila tudo, assim. Se você tiver com dificuldade de assimilar as coisas só pela letra e pela música, você pode procurar pelos animatics, né? Porque as pessoas fazem muito essas animação bem rudimentar, sabe? De quase todas as músicas.
Eu assistia muito de Hamilton.
É, não. Eu assisti muito de Hamilton, de Hamilton,
antes de ter o oficial, né?
É, assisti de vários musicais. Eu só assisto essas animaçõezinhas no YouTube.
É, não. Eu adoro. Eu amo. E o Hazbin Hotel é uma dessas animaçõezinhas profissional, pô.
É, né?
É.
Eu gosto que eu já vi umas de Protoman. Só que Protoman, como é gamer, é tipo tudo em pixel art, assim. E, tipo, não encaixa muito, porque Protoman é super dramático e tá bonito de pixel, assim, nos berros, o drama e tal.
Mas isso, escutem em Epic, tem no YouTube, tem no Spotify, tem tudo quanto é lugar. E a parada é que esse cara, ele já tá com o musical quase todo pronto. Tipo, ele já tem quase tudo. Só que aí ele tá tendo que gravar as músicas, né, em ordem, finalizar e tudo mais.
Ele tem escrito, né?
É, tá a parte mais difícil agora, né?
Você tem que ler, produzir a música, nossa, deve estar no trabalho.
Não, e tanto que, por exemplo, lançou só até o Arco da Circe, né? Mas tem vários trechos de músicas que não lançaram ainda. Tanto que é foda que eu não quero ver isso, né? A galera curte ver esses spoilers, né?
Uhum.
Mas eu não quero ver, só quero ver quando é lançado oficialmente, mas é muito difícil.
É, realmente, né? O spoiler de um livro escrito há 5 mil anos atrás.
Pô, mas é o spoiler da música, Bob, tipo...
Cara, mas se o Yoshi não sabe, vai ser spoiler pra ele.
É.
É igual o Hamilton, isso. Pô. O Hamilton, o negócio aconteceu, eu não sabia o que tinha acontecido exatamente.
E o pior é que eu sei várias coisas, mas é a parada, é a música. Como será que vai ser a música de quando ele chega lá no reino dele? Como vai ser a música de quando ele vai pro submundo? Teve uma música do Hermes, que é uma eletrônica baladinha, assim. Eu nunca ia imaginar que era uma música assim, sabe?
Nossa, me pegou de surpresa. Nossa, super
imaginaria uma musiquinha alegre. Assim. e aí, tipo, eu quero ser pego de surpresa assim, sabe? Eu não sei como é a voz. Ah, como é que é a voz do Ares? Não tenho a mínima ideia.
Uhum.
E é isso. Por isso que eu não quero esses spoilers. Mas Epic The Musical, escutem aí. Dia 26 de abril, agora vai sair mais 4 músicas, que é a The Underworld Saga. Então, é um momento muito bom aí pra você entrar nessa.
É, deve ser um bom momento pra ser fã de Epic, diferente de Protoman, né? Que tem duas músicas do terceiro ato aí, sei lá, há 5 anos.
E eu acho que nunca mais saia.
É, e talvez nunca mais saia.
Assim, né? Assim, se sair, que bom, mas eu já aceitei. É igual o Hunter x Hunter, entendeu? Se sair, que bom. Se não sair...
É, eu inclusive, eu não ouvi, eu fico esperando, eu não ouvi essas que tem do terceiro ato.
É, são bem boas.
São.
Mas é isso, gente. As três coisas que eu assisti, Cabaré, Hazbin Hotel e Epic.
Show, boa. É muito difícil fazer uma puxada aqui, porque é muito difícil até decidir o que eu ia falar nesse podcast aqui, né?
Pensa em alguma menina palhaça aí que você assistiu.
É isso.
Foi isso, é muito bom, cara. Podcast especial Meninas Palhaças.
Mas eu, assim, no final do ano passado eu consegui ver muitos filmes. É, não só filmes, como séries, e, enfim, inúmeras coisas. Eu realmente tenho... Eu acho que ultimamente eu tô vendo coisas assim, quase que não na mesma quantidade, porque na adolescência eu via muito mais, tipo, desde que eu me tornei um adulto responsável, acho que tem sido o momento que eu mais tô vendo coisa, assim.
Foi, tipo, 2 semanas atrás.
Isso. Mas eu vou falar aqui por alto de alguns destaques, muito rapidamente. Alguns destaques eu vou deixar de fora, porque eu ainda pretendo falar em outros metros rasos, como, por exemplo, o Assassino da Lua das Flores, que eu acho que merece um momento de eu falar só desse filme, mas que, inclusive, foi o meu favorito pessoal do Oscar do ano passado, assim, por mim, eu teria levado. Mas, né, enfim,
odeio, ainda bem que eu não ganhei nada.
Mama aqui, ó. Mas aí, seguindo, eu vou trazer duas coisas só hoje, bem rapidinhas, que são duas coisas bem diferentes, porque aí fica pra todos os públicos, né? Fica pra quem gosta de filme cabeça e pra quem gosta de filme legal, né? Aí, eu vou começar com um filme legal, então, que não é qualquer filme legal. É o filme legal, assim, pra mim... um dos filmes que eu mais me diverti assistindo no passado, que é Boris, Boris, Boris.
Pô, assim, você tem falado bastante desse.
Eu,
assim...
Pô, eu jurava que o Bob ia trazer um Kong contra o Império.
Ó, o que Godzilla eu enchi versus o monstro. Saco dos meninos pra ver esse filme já. Pelux, principalmente. Acho que Pelux foi o que eu mais falei pra ele assistir.
Foi. E ele ainda mas não é porque viu, agora você tá sentindo gosto de quando eu fiquei falando pra você ver Barry.
Ah, porra, pode crer.
Tá vendo?
Ok.
Como é que é?
Ok.
Mentira, não é por causa disso não. Eu só não paguei pra ver mesmo, mas...
Então, do que é que se trata esse filme, né? A gente vai estar acompanhando esse casal, que é a Sophie e a Bee, né? Elas duas estão chegando na casa dos amigos da Sophie, que é tipo uma mansão, pra falar a verdade, e eles vão passar um tempo lá com eles. O negócio é que a Sophie, ela na verdade tá voltando da reabilitação. Ela passou um tempo em rehab, desde que acabou a rehab ela não tinha falado com os amigos ainda, e aí um dos amigos chamou ela pra ir pra essa festa, e ela fez, ah, quer saber, eu vou e vou levar minha namorada, vou apresentar ela pra galera, vou voltar a andar com a galera. Que é uma galera que ela tava meio que evitando, que seus amigos tudo dá errado, é tudo galera que bebe, que cheira pó e fuma pedra e os caralho.
Fuma pendrive.
Fuma pendrive, isso. E é por isso que ela tá evitando essa galera, né? Que vão ser o Jordan, a Alice, a Emma, o David, Max e também, né, o Greg, que é um cara de, tipo, 40 anos, sei lá, que tá no meio dessa galera. Tem, tipo, é um bocado de adolescente, jovem, adulto, assim, sei lá. E Max, que tem 40 anos.
Uhum.
E tá lá com a galera bebendo e fumando também, foda-se, né? Esses adolescentes, quando anoitece, eles decidem brincar de Boris, Boris, Boris. Uma brincadeira onde todo mundo se esconde e tem uma pessoa que é o assassino infiltrado. O assassino infiltrado, ele quando matar alguém, ele mata a pessoa e a pessoa fica deitada no chão onde morreu. E quando alguém encontrar o corpo dela, a pessoa que encontrar o corpo dela tem que gritar Boris, Boris, Boris.
Tipo Among Us.
Tipo Among Us. E é isso. E a pessoa que achou o corpo dela grita Boris, Boris, Boris. Todo mundo se reúne para discutir, para ver, tentar ver quem foi que matou quem. E é isso. Porém, quando eles estão brincando, acontece que alguém realmente morre.
Claro.
E agora eles estão tentando descobrir quem foi que matou, como matou, por que matou. E é isso. É basicamente essa premissa do filme. Que é uma premissa, você para pra pensar, não é nada revolucionária, nem nada do tipo.
Eu não sabia que era Murder Mystery, eu achava que era terror.
Pois é.
Achava que era um slasher.
É, então, eu achava que era um slasher.
E é somente isso. É só o pessoal tentando descobrir quem foi que matou a pessoa que morreu no meio dessa festa. E é excelente. É tipo assim, é muito bom, é muito, muito bom. Todos os personagens são muito bons. Você odeia todos, porque são todos os moleque merdeiro, assim. Você quer que todo mundo vá pra puta que pariu, mas ao mesmo tempo você quer muito que eles peguem o assassino. E tipo assim, eu acho que tem a cena mais tensa que eu vi num filme em muito tempo, assim. Tipo, eu não consigo pensar qual foi a última vez que eu fiquei tão tenso num filme como eu fiquei.
Caramba.
Numa cena que acontece nesse filme. Sem brincadeira, assim. É tipo, você ranger os dentes, assim, de tão nervoso que fica. É perfeito, assim. Eu queria poder falar só sem contexto, assim, mas eu não quero dar qualquer resquício de spoiler, assim, da cena. Então, vai ficar aí. Quando você estiver escutando isso aqui, decidir assistir, depois você vai lá e me marca no Twitter. Bob, eu sei qual foi a cena, eu tenho certeza que foi essa aqui, e eu vou falar, é essa mesmo, porque essa cena é do caralho. E é isso. Tipo assim, é uma premissa muito básica, que eu fico até com receio de me aprofundar tanto, que eu realmente não quero que tenha spoiler nem nada, porque vale muito a pena acompanhar o mistério todo e o desenvolvimento desses personagens e tudo mais. Então, fica aí, única e exclusivamente a recomendação, Boris, 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 que inclusive tem participação, né, da Rachel Sennott, quem não sabe foi a que fez também aquele Bottoms, né? Ela que escreveu Bottoms e tudo mais, que é muito boa. E também
Clube da Luta para Meninas.
Isso, que é com ela e a Ayo Edebiri, né? Então fica aí a recomendação de Boris, Boris, Boris e também de Bottoms também, né? Fica aí, não custa nada. Mas aí agora, vindo pra uma outra direção, antes de começar a falar desse filme, eu tenho que falar sobre uma parada minha aqui agora.
Ok.
Que é o seguinte, tipo, eu... Esses dias eu fiquei muito na noia de pensar assim, de tipo, por que que eu gosto tanto de consumir arte no geral? Eu falo consumir por falta de uma palavra melhor aqui, mas tipo, por que é que eu viajo tanto assim, né? Porque tipo, eu acho que eu vou um pouco além da gente aqui, assim, porque tipo, eu tô sempre correndo atrás de tudo, né? Eu tô sempre lendo quadrinho, eu tô sempre lendo mangá, eu tô sempre vendo filme, vendo série e anime e música, se teatro e apesar que faz muito tempo que eu não vou no teatro, e sei lá, pintura, museu, sabe? Tipo, galeria, enfim. Tipo, absolutamente qualquer coisa de arte, eu gosto. Eu tô atrás. Eu quero entender, eu quero sentir, eu quero perceber, eu quero, sabe, alimentar o meu senso crítico nesse sentido. E eu fiquei muito tempo me perguntando, tipo, por quê? Por quê? Por que que eu faço isso? Tipo, por que que eu gosto tanto dessa parada? E aí eu acho que eu gosto muito de arte no geral, porque no que eu vou assistindo as coisas, no que eu vou vendo, escutando, o que é que seja, eu vou entendendo mais do mundo, né? Tipo, quando a gente vê o o mundo sobre a perspectiva de outra pessoa, você vê um fragmento maior da realidade, né? Porque nós somos todos viesados, né? Não tem o que fazer.
É por isso que eu gosto de ler mangá, porque um mangá é o mais próximo da ideia de uma pessoa só que tá ali.
Sim, sim. Eu gosto muito de mangá mais introspectivo por conta disso também, que é muito, tipo, é aquela pessoa contando...
Não, eu digo mangá no geral, porque mangá normalmente é feito majoritariamente por uma pessoa só, né?
Uhum.
Diferente de anime, de filme, série, coisas assim.
Mas e o livro?
O livro também.
Não, o livro também. O livro mais ainda, né?
O livro mais ainda. Ah. Mas eu gosto muito de entender... Eu acho que é essa parada, sabe? Eu gosto muito de perceber o mundo pela visão das outras pessoas. Porque assim, eu acho que eu fico mais perto de entender o mundo de verdade. Depois dessa minha vírgula, é por isso que eu trago aqui hoje Anatomia de uma Queda. Um filme que concorreu a Oscar. Concorreu a vários Oscars, inclusive, né? Oscar de direção, de roteiro. Teve de atriz, né?
É o que tem o cachorro?
Isso. É o que tem o Messi.
O cachorro que bate palma.
Um excelente cachorro, inclusive, que, assim, sem brincadeira, uma das melhores atuações do ano foi a porra desse cachorro.
Cara, como é que pode?
Sem brincadeira.
Como é que os caras fazem os cachorros fazer aquilo, cara?
Você viu o filme? Você viu?
Eu vi.
Caralho, é loucura aquela cena! Tipo
como
assim...
Como é que eles fazem?
Eu não consigo. Tipo, o Giovanna Rita olhou assim e falou, não, isso é um boneco, o que é isso? O que eles estão... Como?
Impressionante.
Você falou cachorro, tem nome, sabe? O nome dele é Messi, então respeitar.
O Messi. Mas bem, Anatomia de uma Queda, né, que é um filme que fala basicamente sobre a morte de um cara, né? A gente vai acompanhar essa família, né, essa mãe, o filho e o pai. Num dia, essa mãe, né, a mulher, que é a Sandra, né, que é interpretada também por uma mulher que se chama Sandra, ela tá lá de boa um dia em casa, ela chega uma pessoa que tá lá pra entrevistar ela, tá fazendo entrevista com ela na sala dela, e ela tá lá fazendo entrevista com a pessoa, não sei o que, a pessoa vai embora, eventualmente, a mulher, ela sobe na casa dela assim, vai pro quarto dela, e o filho dela, que é cego, pega o cachorro guia dele, que é o Messi, e vai passear com o cachorro. Vai dar uma volta, assim, no terreno da casa, assim, sei lá, porque é uma casa que fica bem afastada, assim, numa área bem bonita.
É na neve, né, assim, no...
Na neve, é mó irado. E aí, quando o menino volta do passeio com o cachorro se afasta dele e sai correndo na direção de alguma coisa, né, e começa a cheirar e latir, e aí ele vai atrás do cachorro. Quando ele chega lá, ele toca e ele percebe que é um corpo, né, o pai dele tá lá morto no chão. E aí agora a principal suspeita é a mãe dele, e a gente vai ver o julgamento dessa mãe, né, a gente vai ver ela sendo a principal suspeita e ela sendo julgada, né, por ser suspeita desse assassinato, dessa morte desse cara.
É muito curioso que quando eu ouvi o título desse filme, né, Anatomia de uma Queda, eu achava que era tipo a queda de uma pessoa, tipo, de uma pessoa famosa, e aí ela tá tendo a queda da vida, sabe, tava no ápice e tá caindo, uhum. Você tá sendo cancelada, sei lá, tá acabando, uhum, o sucesso. Ah, não, literalmente a queda dele, desse cara, né? Da morte dele. É um estudo sobre a queda dele.
Mas é também é a anatomia da queda de um relacionamento, né? Porque sim, é a anatomia da queda dessa família que se quebra agora. Porque, tipo, o que a gente vai ver é sob a ótica e sob os olhos desse júri, né? Desse julgamento, a gente vai ver essa família sendo apresentada pra gente, não como uma família, mas como evidências, né? A gente vai ver a experiência dessa família apresentada única e exclusivamente como evidências. O dia em que ela fez isso aqui, o livro em que ela escreveu, porque ela é escritora, ou o tal coisa que o cara escreveu, porque o marido dela também era escritor, e coisas do tipo, e a gente vai pegar esses pedaços que constroem essa relação, mas são só pedaços, e a gente vai tentar entender se essa mulher é inocente ou não, né? O filme inteiro é isso, a gente não sabe da inocência dela, a gente não sabe se ela é, se ela não é, se ela matou, se ela não matou, e a gente vai estar junto, né, tentando desvendar esse caso junto com a justiça.
O advogado que todo mundo tá louco no TikTok é desse filme?
É o
Dilf.
É. Desse filme tem o Serginho Grossman, né, que tá todo mundo louco por ele, e ele tá muito bem nesse filme.
Ele tem o charme, tem o charme.
Ele tem o charme, ele tem, fazer o quê?
É o Dilf, né, toda a descrição que eu vi desse cara é que ele é um Dilf.
Não, é isso.
Ele tem um cabelo bonito, tô quase próximo de for cortar o cabelo, vou mostrar uma foto dele pra eu fazer meu cabelo.
É, o cabelo dele é bonito. Mas assim, pra mim o destaque desse filme fica pra assistente social. Não, de pessoa assim bonita, é assistente social que mandou na casa pra ficar com o cara.
Vou falar um negócio dessa assistente social que eu fiquei bolado. Ela é muito parecida com
o
menino, cara. Parece que ela é uma irmã mais velha dele.
Não, tipo assim, ela tem um rosto muito... muito andrógeno, assim, tipo, é um rosto que tipo, quando ela apareceu na... Você só de olhar pra ela, você não sabe qual o gênero dela, sabe? Tipo, você olha assim, você fala, caramba, e é linda, 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 linda. Enfim, mas bem, a gente, como eu disse, né, tá, vai acompanhar essa família sendo destrinchada enquanto evidências nesse julgamento, muito também, não só da ótica da justiça em si, mas sobre a ótica do filho, né, do Daniel. É esse menino cego, ele sempre se alienou das brigas dos pais dele, tipo, sempre que o pai e a mãe dele começavam a brigar, ele meio que, sei lá, saía, ou sei lá, tipo, ele quase nunca escutava a briga deles ou coisa do tipo. Então, tipo, ele não tem muita noção de como que era, de fato, o relacionamento dos pais dele, como uma criança de 12 anos não saberia como é o relacionamento dos pais dele, de fato, né? Ele vai também estar no julgamento porque ele quer entender a verdade, né? O filme sobre essa busca da verdade. E aí, eu falo desse filme e eu falo daquele paralelo que eu falo do começo sobre entender o mundo e tudo mais, porque esse filme, ele traz duas visões que são muito boas pra mim, assim, tipo, de você ver esse filme pra entender essas coisas, que é a maneira que essa personagem, ela vai falar sobre o relacionamento dela e apresentar o relacionamento dela e as vivências dela com o marido, e também o luto que ela tá passando. Porque, tipo, essa mulher, querendo ou não, inegavelmente, ela está de luto, ela está passando por um luto, né? Uhum. Só que não é um luto falado, é um luto atuado, né? Você vê na atuação dela. E ter essas duas coisas no filme, esses dois pontos, e ficar tentando observar esses dois, como que tá surgindo, né? Esse sentimento do luto, essa explicação de um relacionamento e tudo mais, e como que essas coisas se conversam, e como que essas coisas permeiam o ao redor e tudo mais, pra mim foi lindo, 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 lindo. Tipo assim, um filme excelente em todos os sentidos, todas as atuações são espetaculares. Essa mulher, ela deveria ter ganho. Tipo, eu sei que, pô, a Emma Stone também mereceu, botou pra fuder no filme, mas tipo assim, essa atuação aqui é história do cinema, assim, pra mim, sabe? Tipo, é uma das melhores atuações que eu já vi na minha vida, não só dela, como o menino também, o Daniel, manda muito esse moleque. O marido dela também, ele aparece pouco, né? Afinal, morreu.
O cachorro
é esculacho.
Pô, mas uma coisa curiosa da protagonista, principalmente, é que é uma atuação bilíngue, né?
Pois é.
Porque a personagem é alemã, mas eles moram na França.
Isso.
E aí eles falam inglês.
Isso.
Que é pra, tipo, pra ser o meio do caminho, a gente não fala nem francês, nem alemão.
Uhum.
Aí tem vários momentos que ela fala muito melhor o inglês do que o francês, né?
Uhum.
E aí ela troca, assim, no meio do negócio, o francês e o inglês.
Inclusive, é muito bom porque tem vários momentos que, tipo, ela tá lá falando inglês em francês, quer dizer, porque, tipo, ela consegue falar em francês, mas chega um momento que ela vira assim e fala, gente, vê só, é muito melhor se eu falar isso aqui em inglês, eu vou conseguir passar muito melhor meu sentimento. E a galera fala, beleza. E aí, tipo, pega um tradutor lá, né, no ouvido, e ela começa a falar inglês com as pessoas e tudo mais.
Sim, sim.
Que ela precisa passar melhor o sentimento, piriporó. É muito bom, assim. E um filme que é um espetáculo de direção mesmo, assim, tipo, porra. Tanto é que é um dos filmes que eu mais discuti esse ano, assim. Foi um filme que gerou muita discussão, assim, porque cada pessoa tem um entendimento diferente do caso e de como as provas são apresentadas e tudo mais. Então, assim, foi uma das melhores experiências de filme que eu tive esse ano, assim. Tipo, realmente me diverti muito assistindo. Tipo, o filme todo eu tava na ponta da cadeira, assim, não por tensão, mas sim por, tipo, porque eu tava lá dentro, velho. Eu queria saber o que é que aconteceu com aquele cara. Como? Porque a gente vai ver, não é como o filme de... ou série que a gente vai ver um julgamento, não é nada de outro mundo, incomum, ou sei lá, que a gente nunca viu.
Uhum.
Mas a gente vai ver etapas do processo que geralmente não são tão mostradas assim. Tipo, a gente vai ver o perito falando no julgamento, sabe? Tipo, ele lá falando com o advogado e com o promotor lá também, interagindo com ele. E aí, depois dele vem o pessoal que foi lá e fez a análise dos respingos de sangue do cara na parede, não sei o que. E aí, vai lá o especialista, ele dá o laudo do especialista, e tá lá, especialista dando um laudo. E você lá, assim, sentado na cadeira, tipo, com certeza. E dando um laudo lá, sabe? E então, tipo, mostra várias etapas do julgamento que a gente não vê em outros filmes, que pra mim foi interessante de ver também. Então fica aí minhas duas recomendações, Boris, 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 que tem no Max, A Anatomia de uma Queda, que tá no Prime Video, mas eu não sei se tá no Brasil. Tá no Brasil?
Tá, eu vi por lá.
Olha aí, então fica aí A Anatomia de uma Queda no Amazon Prime também. Assim, assistam, de verdade, é cinema total.
E por último, eu como de janeiro pra cá, eu tava focada em ter um terminamento de dissertação.
Sim.
Então eu fui pouquíssimas vezes no cinema, vi pouquíssimos animes, vi pouquíssimos filmes, tipo, eu tava full foco, né? Eu tinha que terminar, tipo, fazer artigo, entregar muita coisa, e revisão, e revisão, e revisão. E no, mas no final de tudo, eu só assisti alguns doramas, né, na hora do almoço, porque K-drama já virou parte da minha vida. Acho que todas as mães aí do Brasil já se rendeu, porque o catálogo da Netflix agora é só isso.
É só tem isso.
A minha avó vê muito também.
E agora, justamente, e não só a Netflix, como agora a Amazon Prime e o Max também tá trazendo K-drama pro catálogo.
Ó, mas são os mesmos ou são os novos produzidos pra eles?
Não, são diferentes. São diferentes. Inclusive, esse que eu vou recomendar, ele tem no Max, que se chama 18 Outra Vez. Que é exatamente a mesma premissa daquele filme que existe com o Matthew Perry e o Zac Efron. Que é um pai que ele tá brigado com a família, a mulher, a esposa dele tá pedindo divórcio, que eles estão juntos desde o ensino médio, que ele tinha uma carreira muito ascendente no basquete, ele acaba engravidando a namorada e acaba desistindo de tudo pra virar pai, né? Cuidar da família. E depois de um tempo, ele acaba, né, se tornando um péssimo marido, um péssimo pai. E aí ele tem, tipo, se eu pudesse recomeçar tudo de novo, ele acaba tendo 17 anos outra vez, podendo recomeçar a vida.
E aí ele vira o Zac Efron.
Isso, ele acaba virando amigo dos filhos, acaba transformando a vida dos filhos como ele fez. Ele fez isso como amigo deles, não como pai, né? E, claro, justamente enquanto isso, a esposa dele tá procurando, né, outras alternativas, de conhecer outras pessoas, de viver a vida, né? Uma mulher, porque tudo que ela viveu foi ser mãe e trabalhar, né? E é a mesma premissa, é exatamente a mesma premissa do filme, que é um cara, justamente, que a esposa tá pedindo divórcio, e ele acaba tendo a oportunidade de virar jovem de novo e recomeçar a vida. O que me é assim, eu fui porque eu gosto muito do filme Zac Efron. Primeiro porque é o Zac Efron, que era o meu crush da adolescência.
É, e esse filme era na época do High School Musical, né?
Imagina o Zac Efron novinho. Exatamente, foi na época, assim, entre, eu acho que o High School Musical 2 e 3, que ele fez esse filme. E, obviamente, eu louco pelo Zac Efron, assisti o filme. Mas é um filme muito bom, porque eu acho que a premissa dele é muito interessante, justamente que ele teve uma outra oportunidade na vida, mas ele aproveitou isso pra arrumar os cacos da família dele, né? Porque ele tava meio brigado com o filho, tipo, o filho sofria bullying, ele não sabia, essas coisas. E mais, o que faz o drama ser melhor é que eu acho que por ser um drama de 16 episódios, ele consegue justamente trazer esses assuntos pra serem mais, como é que eu digo, mais discutidos, mais bem explicados, mais bem desenvolvidos, na verdade. Porque justamente sobre o pai, que ele justamente ele reconhece os erros dele, eu acho que fala muito de paternidade, que justamente ele consegue tentar estabelecer uma conexão real com os filhos dele, eu acho isso muito, muito bonito. E como eu falei, é muito melhor desenvolvido do que o filme, porque o filme acontece tudo rápido, porque é um filme de 1h30. Já ao longo de 16 episódios, você tem uma construção melhor da ligação dele com o filho dele, que sofre bullying.
Cada episódio tem 1 hora?
É, cada episódio tem 1 hora. E com a filha dele também, que a filha dele é também muito problemática. E eu acho que muito mais do que o desenvolvimento dele como pai, como amigo dos filhos, né? Eu acho que é o desenvolvimento da personagem que faz a esposa. Porque justamente, eu acho que tem muito da sociedade atual, justamente, depois de um tempo, a mulher que é mãe, casada, trabalha, quando ela perde o emprego, ou então quando ela se separa do marido, ela tem que recomeçar. E muitas vezes a sociedade não quer acolher, né? Tipo, uma mulher com 50 anos de idade perde emprego, ela não arruma mais emprego, porque não quer contratar uma mulher de 50 anos. Ou então, tipo, ninguém quer contratar uma mãe como jornalista de TV, por exemplo, do que contratar uma menina nova que vai ter ascensão, assim, ficar anos na emissora, né? E além disso, justamente, ela consegue desenvolver muito bem, acho que provavelmente essa atriz, a esposa dele, né? Acho que consegue desenvolve muito melhor a história dela do que o filme. E é justamente como a sociedade é machista e etarista com mulheres, que as mulheres não podem envelhecer, né? Elas são proibidas de ficarem velhas, aparência velha, de fazer as coisas.
Não, Fê, porque o homem envelhece e a mulher apodrece.
Então, e principalmente isso na sociedade coreana, que é muito machista, muito machista, muito mais machista do que a gente. E ela sofre muito com esse assédio moral, até um pouco muito machista no ambiente de trabalho. E eu acho que isso também é muito bem explorado e discutido na série. Eu até me surpreendi da forma como a série mostra isso também, do bullying, porque a gente sabe que na Coreia do Sul, o bullying é muito forte. O bullying mesmo de pessoa pegar Babyliss e queimar outra pessoa com Babyliss, assim, e deixar marcas, as cicatrizes vão ficar perto da vida. E muitos desses dramas, eles acabam amenizando um pouco esses bullies, mas eu acho que eles tocam bem nesse assunto durante a série, sobre, justamente, sobre até eles atualizam um pouco, né, porque justamente o filme do Zac Efron, é de tempo atrás e é muito ligada pra sociedade americana, né? Pros jovens americanos. Uhum. Então eles adaptam, eu acho que adaptaram muito bem a história pra sociedade coreana, assim, muito dos que os jovens sofrem lá, principalmente questão da droga também, consumo de droga e cigarro, essas coisas na escola, que tá sendo cada vez mais comum, né? E eu acho que justamente é muito bem desenvolvido as temáticas dentro desse discutido de uma forma tão bonita, assim, e tão... você consegue se importar com todos os personagens e com o desenvolvimento deles, dos filhos, dos pais, também de todas as pessoas aí que estão de certa forma ligadas na história, que me fez gostar mais do drama do que do filme, né? Claro que eu gosto muito, que é um filme justamente de humor, né? De comédia, uhum. Assim, né? Uma comédia.
Isso que eu ia falar, né? É um filme leve, né? Do que você tá falando da série. Não sei se ela é super séria, mas ela parece ser bem mais que o filme.
Ela é bem mais séria que o filme. Mas tem aqueles momentos, obviamente, de comédia que o filho, todo mundo fica, ah, você é a cara do fulano de tá quando era mais novo. Aí tem tipo...
Assim, uhum. Essa premissa, né? Que a gente já viu muito por aí, realmente sempre tem esses momentos.
Sempre tem um momento de comédia, assim. Sempre tem um pouco, assim, justamente as comédias. Aquele humorzinho de drama. Tipo assim, a mulher escorregou, aí aparece 10 vezes a cena dela escorregando e o cara pegando assim. Aí a filha dele, fica, nossa, que menino bonito, mas parece meu pai. Aí tem vários momentos de comédia, mas eu sinto que ela é muito mais dramática, porque eu acho que é justamente eles tentam mais discutir esses assuntos. Eles preferem discutir mais esse assunto que fazer a comédia, assim, que eu acho que o filme é mais o contrário. É mais fazer a comédia, por exemplo, ser um jovem, adulto, né? Com um adulto no meio dos jovens, que não entende o comportamento dos jovens, do que o contrário.
Assim, que loucura, porque, tipo, eu acho massa pegar uma premissa de um filme e extrapolar pra alguma série, sei lá, como foi Senhor e Senhora Smith, né? Que saiu recentemente aí, e é uma excelentíssima série. Excelentíssima série.
Muito boa.
Agora, tipo, ver isso adaptado também pra o lance, não só adaptar o roteiro e tudo mais, a premissa, mas adaptar pra uma outra cultura, né? Ainda dá uma outra parada em cima, assim, que parece ser interessante. Mas ainda por ser drama, assim, se fosse um comédia, eu não acho que, tipo, não tava... Eu não tava ficando tão interessado até, tipo, perceber que realmente é um drama no final das contas, né? Essa história toda. Me parece interessante, Fê.
Eu assisti, acho que, 12 episódios de 16. Assim, é porque eu vou assistir no meu horário de almoço, então eu assisto só um pouquinho por dia, né? Então eu ainda não terminei. Mas eu acho que até onde eu vi, é muito bom também ver justamente o crescimento do personagem, porque no filme, é justamente o personagem do Zac Efron, no caso, que é o Matthew Perry, ele resolve tudo muito rápido, justamente por questão de ser um filme e ser muito rápido. E aqui, né, ele vai errando, ele vai aprendendo que ele não pode forçar a amizade com o filho dele, tipo assim, você gosta de basquete, eu também, vamos ser amigos. Não é assim que funciona. Uhum. Que é o que acontece no outro filme, né? Tipo, você gosta de basquete, eu também vou virar amigo. E eu acho que justamente ele aprendendo muito a conhecer os filhos dele, eu acho isso muito bonito, assim. Ele aprendendo com os erros dele como pai e também ele querendo que os filhos tenham uma vida que ele não teve, né? Tipo, aproveitar as oportunidades e também ele apoiando de forma indiretamente a nova trajetória profissional da esposa dele, que era coisa que ele não queria antes, né? Ele não apoiava ela, pra ela ser só uma dona de casa. E agora que ela conseguiu o emprego que ela queria, mas não tá tendo sangue, tipo, ela não tá... A expectativa dela é que seria mais fácil, né? Mas justamente, como eu falei, como ela é uma mãe divorciada, mulher mais velha no ambiente de trabalho, assim, muito machista e etarista, eu acho que desenvolve muito bem a personagem, que eu acho que eu sinto justamente falta disso no filme, né? Do Zac Efron.
Legal.
E além disso, o ator é muito bonitinho, tá? Qual o Zac Efron era. É um dos meus atores preferidos, assim, de dramas. Pra quem assistiu The Glory, ele é o par romântico da personagem principal de The Glory.
Só por curiosidade, você assistiu o Iron Claw?
Não. Eu nem quero, porque o Zac Efron tá muito feio.
Ele tá do tamanho de um armário, doidão. O homem tá gigante, porra.
Tá
filmão,
gigante.
Tá? Mas... Filmão.
Eu sei, mas ele tá feio.
Fê, você acredita na teoria da conspiração de que ele fez uma harmonização facial que deu errado, ou você acredita na história do acidente que quebrou a mandíbula dele?
Eu acredito na história do acidente. Mas eu acredito que ele mexeu na mandíbula e foi mexendo na coisa mais, aí ficou, acaba no, ficando feio.
É que a harmonização facial acaba, né? Dá pra se tirar, se bater um lance assim.
Todo botox com o tempo sai, né? Tipo, todo... Apesar de que não é botox, né? É ácido hialurônico, né? A harmonização facial. Mas enfim, com o tempo o corpo absorve a parada.
Então, e a dele, se tivesse errado, acho que já teria saído, já teria desfeito, não sei. E tá lá, né?
É, eu acho que o coitado mesmo só se lascou, né, nessa...
É, só ficou feio pra sempre agora, né, o bichinho.
É.
Mas pelo menos tá forte, tá saudável, o peito dele do tamanho da minha cabeça na porra do filme. Sem brincadeira, o homem tá uma máquina.
E atuando super bem, assim.
E atuando super bem, a atuação da vida dele. A atuação da vida dele. The Claw, a atuação da vida dele. O cara mandou bem mesmo.
Iron Claw, né?
Acho que desde High School Musical não tinha se esforçado tanto.
É, então, eu acho que, pra quem gosta do filme, eu acho que seria muito interessante ver o drama, porque justamente ele desenvolve mais os personagens, e eu acho que desenvolve da forma muito bonita, muito legal de assistir. E até, justamente, nessa reformulação mais atual, eu acho que ficou muito interessante. O ator é muito bom, os atores são muito bons, assim. Os momentos de comédia são muito engraçados, assim, pelo menos pra quem já é acostumado a assistir drama coreano, vai dar umas risadinhas, mas como eu falei, é muito mais drama do que comédia.
Uhum.
E tá lá no Max legendado, eu acho que dublado também, como eu falei, agora que a gente tá trazendo mais essas produções coreanas agora, porque, né, domou o mundo.
É.
E é isso.
Loucura que podia ser o Brasil, né, dominando o mundo com novela, mas aí o pessoal não gosta de
investir. Até de certa forma o Brasil exporta muito, né, as novelas.
É, o Brasil, Avenida Brasil no México, não sei se é no México, mas então, tem vários países aí que...
Mas é justamente esse o ponto, tipo, o Brasil já tava, já tinha muita internacionalização das produções nacionais já. Era só ter investimento de verdade, coisa que não rolou. Aí...
Você viu o ator turco?
Vi.
Que veio pra cá pro Brasil e as senhoras caíram matando.
Não lembro agora.
É da Turquia.
É Turquia?
Da Turquia é turco, né?
Ah, é da Turquia mesmo? Ah.
É porque também a guerra novela turca também tá tomando de conta aí.
É.
Ô Fê, você assistiu o Parasita, da série, né, que tá saindo agora?
Não, ainda não.
Tá saindo a série?
Tá.
Tá, do anime, não do filme do...
Ah! Eu pensei que era do filme.
Do Parasita que os bichos abrem a cabeça e
viram banho, sim, né? Sim, sim, do Parasite, né?
É que eu achei que ia ser japonês, mas é coreano. Eu vi um pouco do primeiro episódio.
Mas bem, com isso, encerramos mais um Metros Rasos. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Vale lembrar aí das nossas campanhas e apoio, se você quiser. Tem lá no Apoia-se, tem na Twitch. Não tem mais o PicPay, né? PicPay virou balão. Você querendo, tem no Apoia-se, tem na Twitch. E também tem você seguindo a gente nas redes sociais, interagindo com a gente, recomendando o podcast pra quem quiser. Mas é isso aí, dá tchau aí, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau. E até a próxima. Poseidon, in all my years of living, it isn't very often that I get pissed off. I try to chill with the waves, but damn, you crossed the line. I've been so gracious, and yet you hurt the son of mine. That's right, the Cyclops you've made blind is mine. No. I'm left without a choice and without a doubt. Yes, the back of wolves is swimming with the shark now. I gotta make you bleed, I need to see you drown. But before you go, I need to make you learn how ruthlessness is mercy upon ourselves. Ruthlessness is mercy upon ourselves. Ourselves. You are the worst kind of good, 'cause you're not even great. A Greek who wreaks a false righteousness, that's what I hate. 'Cause you fight to save lives but won't kill and don't get the job done. I mean, you totally could have avoided all this had you just killed my son. But no, you are far too nice. Mercy has a price. If the final crack, we're bound to break the ice now. You reveal your name, then you let him live. Unlike you, I got no mercy left to give. 'Cause ruthlessness is mercy upon ourselves. Ruthlessness is mercy upon ourselves. Ourselves. And now it is fine. For my son's pain and all his cries. Poseidon, we meant no harm. We only hurt him to disarm him. We took no pleasure in his pain. We only wanted to escape. The line between naive
naivety and hopefulness is almost invisible. So close your heart, the world is dark and ruthlessness is die. What have you done?
When does a ripple become a tidal wave?
43 left under your command.
When does a man become a master?
I am your darkest moment, the monster that always draws near. Any last words?
All I gotta do is open this bag.
What? Remember me.
Esse podcast foi editado por Pelux.